temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Tramita no Congresso Nacional uma proposta para derrubar a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que vetou o uso de emagrecedores à base de anfetamina. A proibição havia sido feita em 2011 sob a justificativa de riscos para os pacientes. A Anvisa alega também baixa eficácia desses medicamentos. Eu sou Verônica Lima e recebo no Palavra de Especialista a endocrinologista Maria Edna de Mello, que é diretora da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Doutora Edna, seja bem-vinda ao Palavra de Especialista.
Obrigada, para mim é uma satisfação estar com vocês.
Bem, doutora, vamos começar então explicando o funcionamento e o uso desses inibidores de apetite.
Por que que esses medicamentos eles são utilizados no controle do peso? Porque toda a regulação do nosso balanço energético. O que é o balanço energético? É o balanço do que entra através da nossa alimentação, menos o que sai através de atividade física, do gasto energético basal, do nosso metabolismo, né? Então, o balanço energético, ele é regulado primordialmente no sistema nervoso central. E quando esses medicamentos agem lá, eles vão levar a redução do apetite e a pessoa tende a comer menos, né? Esses medicamentos eles são altamente eficazes, a gente tem uma facilidade grande de encontrar respondedores, ou seja, nem todo mundo que toma um medicamento necessariamente vai responder. Então hoje a gente tem o único medicamento que ajuda no controle do peso, que tem ação central, é a sibutramina. Mas nem todos os pacientes que tomam sibutramina são bons respondedores para ela. Já com os medicamentos que foram retirados em 2011, o número de pacientes que são respondedores, esse número ele é bem maior, né? Um dos problemas desse do uso desses anorexígenos que foram retirados, eles aumentam um pouco a atividade adrenérgica.
O que é essa atividade, desculpa?
A adrenérgica. Então, ele age via catecolaminas, que é adrenalina, noradrenalina, né? Então, por isso que, em alguns casos, eles podem levar a um pouco mais de agitação, a um aumento de frequência cardíaca, mas isso muito dose e paciente dependente.
E né? Pode viciar, então, também?
Qualquer medicamento que você vai usar no sistema nervoso central, então se você retira um medicamento rapidamente, né, o paciente ele pode sentir alguma falta. Então não é que ele vá ter uma crise de abstinência intensa, né, se ele estiver usando em doses racionais. E outro ponto, né, nenhum medicamento leva a cura da obesidade. Então, às vezes, o pessoal fala assim, ah, você fica dependente do remédio, porque quando você tira, você engorda. E não é que você é dependente, é que você precisa. Acaba sendo uma dependência antes de você já precisar, né? Não porque você usou, mas porque a sua tendência, a obesidade, ela existe, ela está com aquele paciente.
Queria saber, assim, todo mundo precisa desse medicamento?
Isso. Então, todo mundo, não. A indicação primordial é você fazer a medicação associada a uma mudança de estilo de vida, tá? Por que que você dá o medicamento para o paciente? Que é para ajudá-lo a melhorar a alimentação. Não para ele reduzir o que ele come, se ele come se ele tem uma alimentação inadequada. Isso não deve ser o objetivo de nenhum tratamento e de nenhum paciente. Não, eu vou tomar um remédio porque eu como pouco. Não é para comer pouco. É para você comer melhor, é para você colocar na rotina aquilo que você está tentando fazer sozinho e você não conseguiu, né? Além da mudança na alimentação, a recomendação de atividade física deve ser frequente em todas as avaliações médicas. E isso não é só assim, vá fazer uma caminhada e aí reduz o que você come, fecha a boca porque o medicamento ajuda. Isso não é um tratamento. O tratamento, muitas vezes, ele requer uma orientação nutricional profissional, né, e um investimento por parte do médico no aliciamento do paciente para que ele faça uma atividade física adequada para ele, que ele goste, que ele tenha prazer, porque assim como o medicamento é por tempo indeterminado, é o que eu falo para os meus pacientes: olha, você tem que fazer uma atividade física que você goste muito, que você ame, porque é igual ao casamento. Você pode até se separar do seu esposo ou da sua esposa, mas você não pode se separar da sua atividade física. Essa tem que ser para o resto da vida também.
Né? Mas o remédio não dá essa falsa sensação de que ele vai resolver tudo sozinho?
Mas aí, ele pode, se ele dá essa sensação, tá faltando orientação. Está faltando boa condução do caso, porque o medicamento ele é para ajudar a melhorar o comportamento alimentar, porque a gente tem pacientes que têm fome, que a gente não tem. Quem não tem obesidade não entende isso, mas quem convive com obeso sabe que a fome existe e o paciente não consegue controlar. E o medicamento acaba ajudando a fazer isso. É algo que é muito mais forte do que o paciente. É algo que é químico que está funcionando lá no sistema nervoso central dele. E a gente tem que entender isso.
Eu estou conversando com a endocrinologista Maria Edna de Mello, que é diretora da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Nosso papo é sobre inibidores de apetite. Doutora Edna, essa síndrome metabólica que aparece aí no nome da associação é a principal causa de obesidade? A senhora podia explicar? Porque antes a senhora estava falando que as pessoas sentem realmente muita fome e é por isso que elas engordam. E às vezes a gente tem a sensação de que engordam por preguiça, por falta de dedicação, por displicência, né? Existe esse preconceito, mas na verdade se trata de uma doença.
Sim, sim. E é algo que é muito químico. E a gente estava falando de uma fome aumentada, e para os pacientes que são compulsivos, isso é muito mais dramático ainda, porque os compulsivos eles perdem completamente o controle sobre a ingestão alimentar num curto período de tempo, e às vezes eles comem uma caixa de chocolate, um balde, um pote de sorvete e um pacote de biscoito, isso em meia hora, em uma hora, e quando ele termina aquilo, ele se dá conta, mas aquilo foi, e aquilo foi mais que ele, né? Mas com relação à síndrome metabólica, a síndrome metabólica nada mais é do que eu poderia chamar assim, um desfecho da evolução da obesidade daquele paciente que acumula gordura mais na região da barriga, né, que é a gordura visceral. Por quê? Porque essa gordura localizada mais centralmente, ela vai trazer um maior risco de diabetes, maior risco de dislipidemia, que no caso da obesidade, da síndrome metabólica, é o aumento do triglicérides e a diminuição do bom colesterol, que é o colesterol HDL, e o aumento da pressão arterial. Então, esse, que a gente que é praticamente um kit, que quando vem o diabetes, acaba vindo a hipertensão, acaba vindo a dislipidemia, vem tudo junto, né? É isso que a gente chama de síndrome metabólica.
Ou seja, é uma pessoa que já está doente com outras doenças em função do excesso de peso.
Exatamente, e do acúmulo de gordura na barriga. E aí, normalmente, essas pessoas, só aproveitando para falar da importância desses medicamentos, então, esse paciente que acumula gordura aí, e que é muito, né, a gente tem 80% dos diabéticos são acima do peso, né, eles têm um peso acima do normal. Esses pacientes, eles vão tomar no mínimo 2, às vezes 3 medicamentos para controlar o diabetes, né? Para a pressão arterial também 2, 3, às vezes mais 1 para controlar a dislipidemia. Então, quando você soma aí em número de drogas, você vai ter umas 6 drogas, né? Para tratar essas doenças que a obesidade vai trazendo. Quando você pega um paciente que é o bom respondedor a um anorexígeno, você dá às vezes um comprimido, uma dose baixa, você faz uma abordagem nutricional boa, você faz uma orientação para atividade física, um incentivo verdadeiro, né? Você cativa o paciente para fazer atividade física, às vezes com uma droga, um comprimido, ou às vezes no máximo 2, você evita a progressão para todas essas doenças e evita de que ele vai ter que usar esse monte de outras medicações que também vão ser para o resto da vida.
Mas um argumento contrário aos inibidores é de que eles mesmos têm efeitos colaterais que às vezes geram problemas que precisam ser controlados por outros medicamentos, né?
No início da nossa entrevista, eu estava falando para você, quando o paciente retorna, a primeira coisa que a gente tem que ver é se o medicamento não fez mal e se fez bem. Por quê? Porque ele vai usar por muito tempo. Então, se o medicamento traz constipação intestinal, aí vai passar um laxante. Se o medicamento está numa dose que o paciente é muito sensível, então a dose é muito alta e o paciente não dorme, você vai dar um medicamento para dormir, para se acalmar, aí isso deixa de ser tratamento. Acho que deixa de ser prescrição, vira esculhambação. Porque se você toma um medicamento, esse medicamento ele não pode trazer, e o uso vai ser prolongado, vai ser contínuo, provavelmente para o resto da vida, eu não posso ficar colocando um monte de outros medicamentos para tratar um efeito colateral. Ele, por si só, ele tem que ficar isento de efeito colateral. Pode até ser que um dia ou dois, numa adaptação, o paciente sinta algum sintoma leve, mas nada que vá mudar a rotina dele.
Uhum. É uma questão, então, de achar o remédio certo e a dose certa para cada pessoa.
Exatamente isso.
Agora, então, aí que a gente volta, quando a senhora estava falando da sibutramina, que é a única que foi liberada, né, que ficou liberada dentro desse regramento da Anvisa. Por que isso, se a gente precisa de uma variedade? Em que ela é diferente das outras?
O mecanismo de ação. A sibutramina, ela age via serotonina e noradrenalina. E os outros, eles são bem mais catecolaminérgicos, eles têm bem mais ação noradrenalina. É. Então, eles têm o mecanismo de ação é diferente, a estrutura química é diferente. Né?
Eles são mais perigosos, vamos dizer assim?
Não, eles são mais perigosos, tudo é perigoso, até a água é perigosa. Né? Até a água é perigosa dependendo de como a gente vai utilizar. Então, se o paciente ele for bem orientado, né, uma abordagem responsável, médica e um cuidado individual que o próprio paciente tem que ter com ele mesmo, responsável, no sentido, quando se busca perder peso, problemas maiores não tem como acontecer. O que a gente vê, às vezes, são comportamentos inadequados, tanto de profissionais quanto de pacientes também.
Então, qual que é a recomendação da ABESO em relação a esses medicamentos? Que seja feita uma liberação, mas com controle da venda.
Exatamente isso, com controle da venda. O controle até já existia, porque os medicamentos eles só eram vendidos com receita azul, que são receitas de retenção obrigatória. Mas a fiscalização é que era e que provavelmente ainda é deficiente.
O Palavra de Especialista de hoje fala sobre inibidores de apetite com a endocrinologista Maria Edna de Mello, que é diretora da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí.
Palavra de Especialista.